Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil, hoje com a Ritinha Santana, que está com um livro novo, né, que é o Alforrias. Rita, como é que surge esse livro dentro da tua trajetória? Como que ele aparece? Conta um pouquinho pra gente.
Ele aparece em 2006, Oscar. Em 2006 eu comecei o processo de criação com esse livro. Foram poemas que chegaram muito trazidos pela palavra. Palavras bizarras, palavras atraentes, palavras belas que iam surgindo. E dali o poema surgiu. Acho que cada poema, são 28 poemas, é um livro pequeno, conciso. Diferente daquele outro livro anterior, Tratado das Veias, onde eu sou mais verborrágica, ele é mais conciso, mais preciso, poemas pequenos, e surgem ali por volta de 2006. Tem uma coisa muito da Bahia, de Todos os Santos, diante da minha janela. Naquela época eu morei um tempo no Largo 2 de Julho, em Salvador, e a Bahia de Todos os Santos estava diante dos meus olhos durante alguns meses. E aquilo me moveu, me comoveu e também me ajudou a terminar os poemas iniciados antes dessa paisagem. São poemas que trazem, eu acho, muito a presença dessa paisagem da água, da lua, enfim.
É, quando você diz que esses poemas vêm até você, isso geralmente acontece no resto da tua obra também? Essas imagens, essas palavras, elas vão ganhando força dentro de você antes de ganhar o papel? Como que é um pouquinho esse processo?
Vem antes do papel, vem antes do papel. Algumas com o papel. Acho que o trabalho também, por exemplo, Tratado das Veias, eles chegam, mas poema e papel estão muito juntos naquele momento. Com Alforrias, eu sinto essa presença da imagem me trazendo as palavras, a presença da imagem fazendo elaborar, sentar, sempre muito de acordo com o papel. Eu sabia que era um livro que estava chegando, e era um livro que começou ali em 2006, e eu acabei por volta de 2000. Eu lembro que eu dei uma entrevista em 2009 e eu disse assim: acabei o livro. Então, talvez ele tenha passado 2 anos comigo, 3 anos comigo, até eu chegar nesse ponto que é definitivo para dizer: o livro está pronto.
Isso foi uma coisa fácil para você, no caso do Alforrias especificamente, sentir quando o livro estava pronto?
Sim.
Ou você demorou para sentir?
Não, eu senti o livro pronto. Eram aqueles 28 poemas trabalhados durante esses anos, olhando, mexendo, abandonando, como é o meu processo criativo. Também, o fato, eu acho que aquela coisa que nós conversávamos numa entrevista anterior, de estar fora do eixo, me deixa com o tempo muito à vontade, né? Um tempo muito disponível para mim, para minha criação, sem pressões outras. Além das outras atividades que eu faço, eu acho que escrever é uma necessidade, né, primordial para minha vida, para minha existência. E o tempo é muito livre, e isso também é bom. Esse tempo, essa liberdade para você olhar e dizer assim: não tenho pressa, não tem ninguém me pressionando, e eu posso olhar e determinar: o livro agora está pronto. Então é muito orgânico, é bom isso. E eram aqueles 28 poemas que em 2006 eu inicio com uma palavra, inicio com outra palavra, né? Inicio com uma imagem. O exercício da escritora também está muito presente na elaboração desse livro. Eu coloco a palavra escrivã, né? A escrivã, eu tenho um verso que diz: a escrivã das coisas vãs, porque eu acho que esse livro também ele é libertário, no sentido de eu não tenho um aprisionamento de ter um tema para cada poema. Eu tenho música para cada poema, eu tenho imagem para cada poema, eu tenho uma liberdade muito grande. Eu acho que o título Alforrias me traz essa liberdade, além da questão étnica de eu ser uma mulher negra, além dessa questão de identidade étnica. Há no livro uma, quando eu uso essa palavra Alforrias, primeiro porque ela é bela e eu queria. O livro todo é intitulado, né? Cada título tem uma palavra que eu acho bonita. Você sabe dessa minha atração pelas palavras. Então, palavras como abismação, um outro poema chamado Ácaros e Culpas, agrestidade, andorinha, que é uma palavra tão singela na nossa língua, né? Andorinha, castidade, crepúsculo das vertigens. Eu acho que essa sonoridade das palavras, você sentiu o clima das palavras?
Cria toda uma atmosfera, toda especial, né?
Como é, Oscar? São coisas especiais, né? Atravessam a alma, né? Penetram, trazem, os títulos já trazem imagens, então
Inclusive,
eles são muito sonoros.
esse próprio título, né, Euforias, também é uma palavra que ela evoca uma série de coisas, além do mais óbvio possível, mas a sonoridade dela também é muito interessante, acho que te
Não é
satisfaz
linda,
também.
Oscar? É linda, Euforias. E o livro tem esse campo semântico que é voltado para essa questão étnica, né? Palavras como quilombola, mas tudo isso sem o panfleto, tudo isso sem querer nada além da poesia. É um livro para a poesia. Eu acho que nesse livro eu me sinto mais madura para o poema que em Tratado das Veias, apesar de gostar muito do Tratado das Veias. Eu disse para você numa conversa anterior que era um poema, era um livro bruto, verborrágico, com imagens preciosas. Mas em Euforias eu consigo essa maturidade da concisão, da economia das palavras, da economia da página. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito realizada com esse trabalho. Além do mais, ele é publicado pela Editus, que é a minha universidade, de onde eu vim, né? A Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, foi onde eu me formei em letras, e é lá, é daquele campus, é daquele universo de professores, é do universo de letras, de artistas que fomos. Naquele espaço de liberdade também, de libertação, que fez, né, que aconteceu, onde a gente se preparou para o mundo. Então, o fato de ser publicado na Editus também é uma coisa muito importante para mim. E ele está muito bonito. Assim, a capa do livro é Frida Kahlo. E eu, quando eu vi a capa, eu fiquei chocada. Poxa, ter Frida é muita responsabilidade. Mas eu assumo essa responsabilidade com muita serenidade, com muita tranquilidade, porque acho que a Frida é uma figura de libertação, é uma mulher ousada, é uma mulher que penetra os labirintos da política, né? E acho que nisso a gente tem muito muita afinidade. Estou muito
Esse
contente.
diálogo que você está fazendo agora entre o Tratado das Veias e Euforias, ele foi um pouco consciente também ao longo do processo de fechar o livro Euforias? Você foi meio pensando entre um livro e outro, o que tem de semelhança, o que tem de diferença?
Não, eu vi isso depois, eu fiquei observando isso. É claro que durante o processo você tem consciência de que está fazendo um trabalho mais consciente, talvez, do que você quer. Assim, eu queria obedecer aquele chamamento das palavras e queria também que ele fosse conciso. Eles também queriam. Eles também ordenavam essa concisão na construção de cada poema. Eles são muito, eu acho que são muito semelhantes na música, na musicalidade. A epígrafe do livro é Hilda Hilst. Hilda me foi apresentada por George Pellegrini, que é o responsável, o artista plástico responsável, gráfico, artista gráfico responsável pelo livro. Ele me apresentou Hilda em 94, quando éramos ainda estudantes de letras. Eu sou completamente apaixonada, acho que Hilda é a maior de todas, a que mais me fala, a que mais me grita, a que mais me emociona com a sua sonoridade, com a sua palavra. Então, a madrinha do livro é Hilda, mas eu tenho plena consciência de que eu trago uma dicção própria, pela própria constituição e pela própria natureza da idade, da etnia, da formação, da classe social. Tudo o que nos distingue, nos diferencia. Mas eu tenho consciência, e por isso a minha homenagem a ela, porque essa musicalidade dos versos de Hilda, eu quero para a minha poesia, não a sua dicção, a dicção é minha, mas essa precisão, essa libertação também, acho que há esse diálogo muito mais. E com o Tratado das Veias fica os leitores, né? Quem conhece a minha poesia também tem observado, poxa, como é diferente do Tratado das Veias, eu esperava outra coisa, que susto. Enfim, é diferente, é bem diferente. Eu estou bem contente com a realização do livro, do trabalho. E principalmente com a publicação, porque a publicação também é um processo muito árduo, né? É um processo é um castigo, né? Publicar na Bahia. É um castigo. Eu não sou muito aliada dos editais, eu detesto a burocracia. Então, publicar se torna uma tarefa quase hercúlea.
Agora, é possível ler algum dos poemas para quem está nos ouvindo começar a conhecer esse trabalho um pouquinho, Rita?
É possível, sim.
O que que você vai escolher para a
Eu
gente?
queria começar com o primeiro livro, que é a apresentação, né? O livro que abre o poema que abre o livro, que é assim, eu acho que também é essa falha, né? Acho que o livro é um poema só, talvez. Como eu sou atriz, eu fico sonhando em gravar um CD para homenagear a música que o livro traz. Mas vamos aos poemas para a gente entender. Você, seus leitores, né? A estrela entregou-se ao negrume das nuvens e sucumbiu ao despenhadeiro da finitude. Antes, cuspiu seu grito de fogo sobre o púmbil das águas, sobre a baía do espaço todo azul. Enquanto a escrivã das coisas vãs, sem contê-las, as estrelas, tremia diante do leme sem controle e via içar em suas velas acesas sobre montanhas de cinzas azuis. A escriba, crivada de falas, perece do silêncio das constelações e da hedionda mudez dos astros. Esse é o primeiro poema do livro.
Essa questão imagética também, ela se faz presente de uma maneira bem intensa, né?
Bem forte, não é, Oscar?
Sem dúvida,
Bem
né?
forte. A imagem, eu acredito que são imagens que o leitor vai completar as pinceladas comigo. Seremos coautores da obra.
Porque tem uma
São imagens
sugestão, né? Essa
que
sugestão
falam.
que você coloca, eu acho que acaba estimulando muito, né, quem está lendo o poema a enxergar, de certa maneira, esse universo.
Exatamente, exatamente. Eu acho que estimula. A poesia já faz isso, a poesia faz isso, a literatura faz essa coparticipação. O leitor já é um coautor. Mas acho que eu consigo isso nos poemas, assim, é a alma. Não tem significado, não tem compromisso nenhum, ou muito pouco com significado, com o que o poema quer dizer. Tem um compromisso muito forte nesse livro com a música, com a palavra, com a sonoridade da palavra, desde o título, né? Quando você diz assim, alforrias mais do que o óbvio, nos traz tanta coisa, e a própria palavra, que é árabe, é de origem árabe, ela traz uma musicalidade, né? Um gosto de dizer alforrias. Outro poema que acho que também traduz um pouco essa coisa do campo semântico. Abismação. Cá estou na abismação de cada instante, arcada ao par, sem tê-lo, arrastada no levante dos meus ancestrais, quilombola tecendo o algodão doce das dúvidas, dos dias. Tear do tempo afiar o ócio dos meus ossos crus, alambique de saudades, pileque de tristezas. Enquanto tu, moleque dos meus desmazelos, labutas na plantação de mandioca e eu fio a alforria dos meus cometimentos.
Quando você criou esses poemas, né, você foi lapidando essas obras, você sempre ia lendo um pouco em voz alta? Isso nessa série de poemas fez parte desse fazer, dessa produção?
Faz, sim. Isso faz parte do meu processo criativo, eu acho que vai me acompanhar a vida inteira. E quem traz isso para mim é a atriz que eu sou. Eu vejo esses poemas, principalmente esses poemas no palco, mas os poemas do Tratado das Veias também. Eu falo, eu escuto e eu gosto de ouvir. Eu gosto muito de ouvir a música que esses poemas trazem. Essa sonoridade, essa oralidade, me acompanham.
Dá para fazer mais um ou dois? Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho mais desse livro
Mais
novo?
um ou 10, Oscar, você ordena.
Fazer mais dois, então a gente
Acho que eu
conversa.
vou fazer um poema com seu nome, Oscar.
Nossa, que bom! Eu vou adorar. Eu gostei dessa hipótese.
É bonito o seu nome. Vamos lá. Ácaros e culpas. Eu descobri entre ácaros e culpas que não sou rio, há muitos rios e embarcações. O meu nome ficou entre o limo das pedras e você seguiu sem mim, em diáspora sem par, cavando velhos fósseis entre as lembranças dos remorsos que carcomem a seiva dos sobreviventes, deixando a herança inflada dos cansanções e a herança das ressacas deixadas pelos olhos de Capitu. Você seguiu mascando urtigas no meu velório, e eu, como esta máquina de datilografia, estou entregue há anos ao desamor das coisas apropriadas ao abandono. O meu sol, consolo não tem, nem manchas vermelhas sobre a pele, nem resfriamentos no inverno da carne, nem meras subjetividades de palavras vazias.
Essa ideia do carcomido, né, do consumido pelo tempo, transformado pelo tempo, também acho que é uma constante um pouco, né, esse movimento que o tempo faz, né?
O tempo faz isso, né? Tem um poeta aqui da Bahia chamado Elder Oliveira, que diz: o tempo corrói as coisas, as casas e o coração. Tudo se torna sozinho num vago espaço de mundo e desencanto. Lembrança de tempos perdidos e de histórias mal contadas. Então, eu acho que isso acompanha o poeta, né, Oscar? Eu acho que o poeta, o meu fazer poético também traz essa marca da desolação. Eu acho que o banjo, esse banjo da minha gente africana, da nossa gente brasileira, esse banjo que a gente traz na alma, essa saudade de uma terra remota, abandonada, que nos foi arrancada, eu acho que essa dor que acompanha o poeta, essa dor existencial que atravessa a minha obra, eu dizia para você, essa agonia, né, sartriana lá em Tratado das Veias, está presente em todos os meus textos. Eu acho que eu tenho essa dor que eu fico pensando assim, que não é minha, né? Não é minha, é nossa, é de muita gente. Tem gente que escapa disso, mas tem gente que não consegue. E eu trago essa marca na minha poesia também, nos contos também.
Essa dor é um estímulo ao processo criativo para você, Rita?
É
Essa
sim.
diferença entre o mundo que a gente vive e o mundo que você gostaria, ou que nós todos gostaríamos de viver, essa distância acaba sendo um estímulo, de certa maneira?
É um estímulo doloroso, sofrido. Gostaríamos de não tê-lo, né? Mas temos, é assim, é um estímulo. A dor, a beleza também, né? Não é apenas a dor, a beleza, a luz, as cores, a beleza das palavras, um gesto. Eu sou professora e às vezes um aluno escreve uma palavra, entre aspas, errada, né? Que é uma palavra que escapole a norma culta da língua, mas que traz essa beleza que os poetas percebem, né? Manuel de Barros sabe ouvir, João Guimarães Rosa sabe, são poetas que sabem ouvir esse dizer do povo que parece atropelado e que é coberto de beleza, de poesia. Além da dor, eu acho que esse está olhando para o mundo, para as coisas. Eu gosto muito de olhar para os astros, para as estrelas. Eu acho que os meus poemas são simbolistas. Eu gosto dessa coisa de Cruz e Souza com vozes veladas, veludosas vozes, sabe? Isso ecoa na alma da gente. Acho que Cruz e Souza, que é o maior simbolista que nós temos, e um dos maiores, ou o maior, por alguns críticos, considerado o maior do mundo, eu acho que essa imagem, essa prisão, esse aprisionamento, a dor também, ele traz essa dor de ser o homem negro que não foi lido, que não foi ouvido, que não, sequer o emprego que ele conseguiu por um concurso, sequer isso Cruz e Souza obteve. Então, essas dores que atravessam a alma de um Cruz e Souza atravessam a alma de nós atores. Agora, eu vi uma matéria sobre Luísa Maranhão. E ser negro no Brasil, ser escritor negro no Brasil, ser ator negro no Brasil, ser uma pessoa negra no Brasil ainda requer desafios, né? Então, essa dor, além da etnia, a dor humana, dos sonhos, uma idealização romântica que os poetas, mas que as pessoas trazem, né? Não são os poetas apenas, as pessoas. Então, acho que o livro traz um pouco essas mulheres, um pouco esses homens também. Tem um erotismo grande, eu conservo. Eu acho que o erotismo é uma forma de guerra, o erotismo é uma forma de cutucar, não é? De instigar as pessoas, provocar as pessoas para que reflitam sobre esse cotidiano das relações, esses cotidianos do poder, da família. Pai, mãe, marido, namorado, mulher, essa relação de gênero, né, que eu acho que tem que ser uma reflexão constante, porque senão as coisas permanecem as mesmas.
Rita, para terminar, vamos ver mais um poema então? Vamos lá. O que que você escolhe para finalizar? Quero ver.
Para finalizar, eu vou escolher um mais ousado. Percepção de quereres. Como querer querenças tuas? Se em minhas mãos o meu querer se faz flama, chaga aberta na pele, pereba sem casca, adorno à espera de um carnaval dissoluto. Labuto com a fêmea cedida que apenas deita e abre as pernas, sem pungir palavras de pensamento, sem pretensão de retrair a carne como aleitas, sem fúria, sem adstringentes pavores. Como ceder ao teu querer profano de macho? Se tenho sonhado com ânforas cheias de perfume do lótus, como agachar o rabo molhado sobre o teu sexo pontiagudo e alado de ovos exangues. Como aquecer sem que me queime?
Esse final é forte, né? Esse é um poema bem interessante. Ele tem um ritmo, né? Muito forte até, né? Na própria leitura. Ele acaba nos envolvendo um pouco, né? Nessa ideia da palavra, da sonoridade, que
não
é um
é,
elemento
Oscar?
Muito bom, né?
Que bom, Oscar. Você terá o livro. Eu espero que você goste dele.
Certo, não, seguramente. Eu queria te pedir para você deixar também um contato, né? Para quem está nos ouvindo e quiser conhecer melhor esse livro, trocar ideias com você também sobre outras obras suas, né? Que nós já conversamos em programas anteriores. Você pode deixar o teu e-mail, ou institucional, ou pessoal. Fica à vontade, Rita.
Certo. O meu e-mail pessoal é ritinhasantana@ig.com.br. Há também o meu blog, onde eu divulgo alguns poemas do Tratado das Veias, de Alforrias, Barcaças, barcaças.blogspot.com. Se você coloca no Google Rita Santana Barcaças, pronto, você já encontra o meu blog.
Já é um mergulho nos seus barcos interiores, né?
É, um mergulho nas minhas barcaças do sul da Bahia, mas são muito mais interiores mesmo, você acertou. Além disso, a Alforria se encontra na Livraria Cultura também, tá? Eu agradeço a você pela oportunidade, é sempre uma alegria falar com você, com seus ouvintes, leitores, e espero realmente que você goste do livro. Muito obrigada.
Te receber. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui sobre o livro Alforrias com a Rita Santana. Rita, muito obrigado. Sucesso no lançamento desse livro. E quando você estiver aqui em São Paulo, faz uma visitinha aqui pra gente, tá bom?
Certamente, certamente.
Um abraço.
Divulgarei
forte
o seu programa entre os poetas da Bahia, tá
Opa.
Bom?
Muito obrigado, um abraço.
Obrigada, beijo.
Tchau.